encontra nas plataformas de podcast, programa com a Marta Gabriel e a Caroline Tamassia, sempre com novidades para quem quer pensar a inteligência artificial de uma forma inteligente e não ser só serviçal da inteligência artificial. Muito obrigado.
Oi? Inteligente humana, né, Milton?
Inteligência humana, exatamente.
Bom dia para vocês.
Até mais.
Até mais, Marta. Bom dia.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. Brasil, Argentina, Paraguai e Chile assinam hoje em Assunção um memorando de entendimento para a abertura gradual do espaço aéreo. Batizado de Acordo para Alas, o projeto prevê a livre circulação de companhias aéreas entre os quatro países. Inspirada nas regras da União Europeia, a proposta prevê que as companhias aéreas estrangeiras do bloco possam operar rotas domésticas em território brasileiro e que as empresas nacionais também possam voar entre diferentes cidades dos países vizinhos. A medida rompe as restrições que limitam as operações atualmente. Com a alternativa, o governo brasileiro pretende aumentar a concorrência, ampliar a oferta de voos e baratear as passagens no país. O cacique Raoni continua evoluindo com melhora progressiva, segundo o boletim médico. Ele se recupera de um segundo quadro de hemorragia digestiva durante a internação no Hospital São Paulo. O líder Caiapó está na unidade desde junho. Segundo o hospital, Raoni está consciente, responde a comandos, respira em ar ambiente, tem adequada aceitação alimentar e apresenta melhora da tosse. O Conselho Nacional de Política Energética deve se reunir hoje para anunciar o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. A medida vem sendo discutida por integrantes do governo nos últimos meses. Especialistas avaliam que a medida pode aumentar o risco de desgaste em motores mais antigos ou importados sem calibração específica para a mistura. No horário de Brasília, 7h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Sete e cinco.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN, na manhã desta terça-feira, dia 14 de julho de 2026. Nós começamos com as informações internacionais apuradas pelo Pedro Fagundes a propósito ainda do conflito entre Estados Unidos e Irã e agora com esta promessa do presidente Donald Trump de fazer o bloqueio naval no Estreito de Hormuz e cobrar um pedágio para quem for passar por lá. Pedro Fagundes, suas informações, bom dia.
Bom dia, Milton, Cássia, também aos ouvintes. Olha, é isso mesmo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora ele promete retomar o bloqueio naval contra o Irã no Estreito de Hormuz e cobrar um pedágio de 20% sobre toda a carga que passar pelo Estreito. A interdição está prevista para começar às 5 da tarde pelo horário de Brasília. A ameaça ela ocorre em meio a uma nova troca de ataques. Os Estados Unidos bombardearam alvos militares em território iraniano pela terceira noite seguida e o Irã atacou petroleiros, bases americanas e também outros alvos no Golfo. O Trump declarou que os Estados Unidos passarão a atuar como guardiões do Estreito. Vamos ouvi-lo.
Nós tivemos um acordo, isso que ninguém sabe. Nós tivemos um acordo, foi um acordo feito e depois eles quebraram. Eles sempre quebram. Nós tivemos uns 10 acordos com essas pessoas. Então nós vamos atacá-los duramente e manter as coisas no rumo certo. Provavelmente vamos comandar o Estreito de Hormuz, seremos os guardiões do Estreito. E nós deveríamos ser recompensados por isso, porque as outras nações são muito ricas. Elas estão ao nosso lado e não podem esperar que vamos fazer isso por nada, como fazemos há muitos anos.
A fala contrasta com o que o próprio presidente americano havia dito em junho, mês passado, quando afirmou que não haveria cobrança na rota, que é responsável pela passagem de cerca de um quinto de todo o petróleo do planeta. A estimativa é que a taxa cobrada pelos Estados Unidos possa passar de 30 milhões de dólares. Nesta manhã, a imprensa estatal iraniana, falando sobre ataques, relatou ao menos também 5 explosões no sul do país. Essas explosões que estão sendo atacadas de volta, o Irã também ampliou os ataques no entorno do Golfo. 2 petroleiros dos Emirados Árabes Unidos foram atingidos lá no Estreito de Hormuz. Um tripulante indiano, inclusive, morreu e outros ficaram feridos. Outro petroleiro também foi atingido em águas de Omã, mas sem vítimas. O Conselho de Cooperação do Golfo condenou os ataques e afirmou que elas violam normas internacionais de proteção à navegação comercial. Já a Guarda Revolucionária A área iraniana classificou os alvos como petroleiros ofensores no Estreito de Hormuz. No Brasil, o presidente Lula acusou Donald Trump de praticar pirataria internacional ao propor a cobrança do pedágio marítimo.
Tem um Twitter do presidente Trump dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Um Estado importante como os Estados Unidos não pode agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles.
Comentário do presidente que inclusive aparece nas mídias internacionais, essa repercussão. Bem, aqui na economia, o barril do tipo Brent, mais praticado no planeta, subiu mais de 10% e agora está cotado em quase 87 dólares. Em uma semana, a alta já chega a 20%. Milton.
Das várias curiosidades aí a propósito dessa medida e desse anúncio feito por Donald Trump é que o próprio secretário de Estado, Marco Rubio, já havia afirmado que nenhum país tem permissão para cobrar pedágios ou taxas em uma via navegável internacional, dizendo que isso faz parte do direito internacional vigente. E, exatamente, Donald Trump vai no sentido contrário dessa fala dos seus próprios auxiliares. Aliás, ele próprio já havia reforçado isso, como Pedro Fagundes chamou atenção agora na reportagem. Hoje aqui no Jornal da CBN, nós vamos analisar os impactos na economia de uma maneira geral, não só no mercado de petróleo, mas de uma forma geral com essa situação que tende aí a escalar ainda mais pelo que estamos vendo nos últimos momentos. 7:10.
Nós temos agora notícia chegando direto da capital federal e as repercussões da decisão do ministro Alexandre de Moraes de ter suspendido visitas de Flávio Bolsonaro ao pai Jair Bolsonaro por um período de 90 dias. Quem conta pra gente é a Rani Veloso. Bom dia, Rani.
Bom dia, Cássia, Milton e a todos que nos acompanham. Olha, isso mesmo, os advogados da pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência classificaram como inconstitucional a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender por 90 dias o direito de visita do senador ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa informou que vai recorrer da decisão. O direito de visita foi suspenso até o primeiro turno das eleições, depois que Flávio divulgou nas redes sociais uma carta escrita por Bolsonaro, em que o ex-presidente pediu união entre os seus apoiadores e apresentou o senador como seu porta-voz. Para Moraes, a divulgação do documento representa uma tentativa de burlar a proibição imposta ao ex-presidente de utilizar as redes sociais. Flávio, no entanto, classificou a medida como desproporcional e afirmou que o ministro está tentando interferir nas eleições.
E a justificativa fajuta seria que uma carta que o presidente Bolsonaro escreveu e que veio a público em minhas redes sociais e em diversos outros canais de comunicação. Então, pessoal, é obviamente algo completamente desproporcional, desarrazoado e claramente configura essa tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano. Não bastasse toda a maldade e injustiça que ele já vem fazendo.
Na mesma decisão, Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa esclareça se Bolsonaro tinha conhecimento de que a carta seria divulgada nas redes sociais. O ministro também determinou o envio do caso à Procuradoria-Geral Eleitoral para apurar uma possível prática de propaganda eleitoral antecipada. O advogado Fábio Souto, especialista em tribunais superiores, explica que presos podem se comunicar por cartas, mas avalia que, neste caso, a divulgação pública do conteúdo pode trazer consequências para Bolsonaro.
As pessoas que eventualmente estejam cumprindo pena têm o direito de se comunicar através de cartas com outras pessoas. No caso específico, me parece que não é bem isso, tendo em vista que a carta foi dirigida ao povo brasileiro e lida através da rede social do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Assim, diante dessas premissas, entendo que sim, houve uma burla à determinação do ministro Alexandre de Moraes.
A decisão também provocou reações no meio político. O deputado Lindbergh Farias, do PT, afirmou que Bolsonaro conhecia as restrições impostas pela justiça e transformou o descumprimento da medida em estratégia política. Entre os pré-candidatos à presidência, Renan Santos, do Partido Missão, criticou Moraes e disse que a decisão fortalece politicamente Flávio Bolsonaro e alimenta a narrativa de perseguição adotada pelo grupo bolsonarista. Já Ronaldo Caiado, do PSD, afirmou que a leitura da carta demonstra falta de autonomia política do senador. Cássia?
Muito obrigada, Rani Veloso.
Nós temos agora às 7 horas e 13 minutos. A Polícia Federal revelou que uma emenda parlamentar de R$280 mil, atribuída ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi usada exclusivamente para pagar um show da dupla sertaneja Taíme e Thiago. A apresentação ocorreu na Festa do Peão de Guaimbê, município paulista, de apenas 5.500 habitantes. Oficialmente, a verba foi carimbada pela Comissão de Turismo, sob assinatura do deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL. No entanto, a Polícia Federal aponta que Valdemar, que não tem mandato, usava parlamentares do partido para formalizar o direcionamento de recursos federais. O caso motivou o bloqueio recente de R$119 milhões em bens do dirigente pelo Supremo Tribunal Federal. A prefeita de Guaimbê, Márcia Aquiles, defendeu o evento e disse ter ficado espantada ao saber que o dinheiro vinha de um arranjo de Valdemar. A Polícia Federal identificou convênios semelhantes em outras cidades do interior de São Paulo e do Paraná, que também bancaram shows com recursos sob suspeita. Curioso aqui é que a cidade onde foi feito esse show tem 5.500 habitantes. E você viu quanto que foi de emenda para o show? R$280 mil? É uma dinheirama, né? Se você pensar a quantidade de pessoas que moram nessa cidade aqui, isso para um show. Enfim, é uma das emendas que estão aí sob investigação nesses casos que têm surgido com mais frequência agora, nessa semana especialmente. Aconteceu com Valdemar Costa Neto, que não é parlamentar, não tem mandato, mas estaria ali direcionando emendas, como também com o Eduardo Cunha, que também estava direcionando emendas, apesar de não ter mandato. 7h15.
Vamos agora a Minas Gerais. Vamos falar sobre aquele caso de um casal que foi assassinado por uma diarista. Ela confessou o crime, está presa, e agora surgem outras revelações a respeito desta mulher que está detida. A Janaína Regiane conta para a gente. Bom dia para você, Janaína.
Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. É isso mesmo. Tem novidade nesse caso. A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou a diarista Paola Cirino, de 30 anos, pelo latrocínio, roubo seguido de morte, de um casal de idosos aqui em Belo Horizonte. A instituição concluiu as investigações nessa segunda-feira e apontou que a investigada já teria decidido cometer o crime antes de estar no apartamento das vítimas. Segundo o que foi apurado, Paola tem histórico de praticar roubos utilizando medicamentos sedativos para reduzir a capacidade de resistência das vítimas, método também utilizado contra o casal de idosos, além da violência física. A diarista já estava presa preventivamente e agora aguarda a decisão da justiça se vai passar por incidente de sanidade mental para determinar se ela pode ou não ser responsabilizada pelos atos e em que grau também. Conforme a Polícia Civil, até o momento, não foram identificados elementos concretos de participação de outras pessoas no latrocínio do casal. Além dela, outros 4 homens que compraram objetos roubados das vítimas vão responder por precipitação. No curso das apurações, eles procuraram voluntariamente a polícia, acompanhados de advogados, alegando desconhecer a origem ilícita desses itens e fizeram a devolução. Nesse caso, segundo o inquérito, eles vão poder ter a pena reduzida por arrependimento posterior, conforme prevê o Código Penal. E ainda conforme o inquérito, o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a empresária Maria Clotilde Inácio, de 76, eles foram mortos no apartamento deles, no bairro São Pedro, na região centro-sul aqui de Belo Horizonte, no dia 29 de junho. Os corpos tinham ao menos 50 lesões de faca, porém sem sinais de defesa. Conforme a Polícia Civil, a cena do crime direcionou a investigação para pessoas com acesso voluntário ao um imóvel. Dessa forma, imagens de câmeras de segurança do prédio ajudaram a identificar a diarista Paola Cirino, que foi flagrada entrando e saindo do apartamento. Ela foi presa 3 dias depois, no momento em que decidia planejar uma fuga. No decorrer das investigações, as outras 4 pessoas compareceram à delegacia, informando que também teriam sido vítimas da suspeita. Parte dos itens furtados de um casal foi recuperada na casa da investigada e restituída. As denúncias, porém, ainda estão em investigação. A CBN procurou a defesa de Paola Cirino e aguarda um posicionamento sobre o indiciamento. Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Janaína Regiane.
7:18, imagens de câmeras de segurança revelam um caso de violência em um shopping center no Rio de Janeiro. Quem tem as informações é o Diogo Bugalho. Bom dia, Diogo.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos. A Polícia Civil vai investigar se o ator agredido no Shopping da Gávea, na Zona Sul aqui do Rio, foi vítima de injúria racial. O Vitor Feitosa, vítima dessa agressão, diz que o caso foi, sim, motivado por racismo. Ele deve dar um novo depoimento hoje. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo portal G1 mostram que Vitor levou uma cabeçada de outro homem identificado como Fernando Luiz Prado de Moura, enquanto os dois caminhavam por um corredor do estabelecimento comercial. O caso aconteceu no último dia 23 de junho e inicialmente foi registrado na delegacia do Leblon como lesão corporal. O Vitor, que é negro, diz que sofreu esse ato de racismo quando estava no shopping com o filho de 3 anos, depois de buscar a criança na creche. Ele conta que procurava um banheiro familiar e pediu informação a Fernando Luiz, que também estava acompanhado de uma criança. De acordo com o Vitor, o suspeito disse de imediato que não daria dinheiro, mandou que ele saísse dali e, em seguida, deu a cabeçada no rosto dele. O Vitor Feitosa contou à CBN que foi vítima de racismo estrutural e que sentiu vergonha porque o caso aconteceu na frente do filho dele, criança de 3 anos.
Crime que preocupa, né? Do racismo estrutural dentro do seu ápice, onde estamos vivendo agora, onde as pessoas não conseguem segurar o seu ódio e destilar em qualquer lugar, né, possível. Com a ideia de apartheid, de eu não poder transitar e estar em certos locais, sendo esse um shopping da Gávea, onde meu filho estuda na frente e eu transito todos os dias para poder levar meu filho, para passar esse tempo de qualidade. Foi muito doloroso no segundo dia. Eu senti vergonha por estar com meu filho. Exigi que ele saísse de lá acompanhado da polícia, sabendo dos meus direitos, sabendo do crime.
O suspeito, Fernando Luiz, ficou em silêncio na delegacia e exerceu o direito de se manifestar apenas em juízo. A CBN não conseguiu localizar a defesa dele. A Polícia Civil disse que está ouvindo testemunhas, analisando também as imagens de câmeras de segurança e fazendo todas as diligências para esclarecer esses fatos. A gente segue acompanhando por aqui. Milton.
Muito obrigado. As informações foram do Diogo Bugalho, enquanto ele trazia as informações, as pessoas que estavam nos acompanhando pelas telas podiam ver também estas imagens que foram divulgadas agora, de um caso que aconteceu mês passado, mas as imagens só estão publicadas neste momento, mostrando então esta agressão do homem ao ator que estava com seus dois filhos. 7h21.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
Proposta de lista de espécies exóticas invasoras em análise no âmbito federal, importações de pescado e novas regras para o transporte animal em consulta pública. Estes foram alguns temas que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, por meio de sua Comissão Técnica de Aquicultura, debateu em reunião recente. Também foram abordados os possíveis impactos econômicos dessas medidas, como riscos à produção, às exportações e à abertura de mercados internacionais. A comissão alertou ainda para a necessidade de medidas preventivas e de planos de contingência para evitar a entrada de doenças no país, já que as condições sanitárias do pescado importado seguem sendo uma preocupação do setor.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Oi, você já pode ouvir o podcast CBN Primeiras Notícias dessa terça-feira. Eu sou o Pedro Bonenberg, te conto em menos de 10 minutos três notícias importantes para você começar o seu dia. O ministro Alexandre de Moraes proibiu visitas de Flávio Bolsonaro ao pai Jair Bolsonaro. E agora a defesa do ex-presidente tem 48 horas para explicar a divulgação de uma carta nas redes sociais. Donald Trump promete cobrar um pedágio de 20% das cargas de cada navio no Estreito de Hormuz. E ainda, na véspera da decisão dos Estados Unidos, o Brasil tenta reverter o tarifaço. Nós estamos todos os dias antes das 6 da manhã em todos os aplicativos de podcast e nas caixas de som inteligentes. Eu te espero, vem!
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
7h24. A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
7h25.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, muito bom dia para você que sintonizou na CBN. Eu sou o Igor Cardim e a partir de agora te faço companhia neste início de manhã, sempre nos intervalos do Jornal da CBN, trazendo tudo que foi notícia aqui no Distrito Federal, entre o dia de ontem e esse início de manhã, e claro, principalmente os destaques do trânsito, para você ficar muito bem informado no caminho do trabalho. E eu conto com a sua participação, você sabe, você participa comigo, você faz este início de manhã, o número você já conhece, é o 996666673. Ou ainda pelas redes sociais no arroba CBN Brasília. Estamos no X, no Facebook, no Instagram. Espero também a sua participação no meu e-mail, que é o igor.cardim@cbn.com.br e também nas redes sociais no arroba Igor Cardim. Hoje é terça-feira, 14 de julho de 2026, e aqui comigo no estúdio da CBN Brasília temos os trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Trânsito.
Vamos girar o trânsito de olho na Epiaçu, motorista que passa na altura do Park Shopping no sentido Epia Norte. Nesse momento, com retenção por ali, velocidade de 35 km por hora, trânsito moderado, mas sem registro de acidente nesta terça-feira naquela região. Esse é o único ponto ali na Epia, nesse trecho, que está registrando o trânsito um pouco mais lento, moderado neste início de manhã. Girando aqui de olho na saída norte da capital, hoje com trânsito tranquilo ali na 020, apenas um ponto ali na entrada de Sobradinho com trânsito lento, mas depois na descida dos condomínios, também chegada ao Balão do Torto pela ligação com Colorado, com trânsito tranquilo nesta terça-feira. O motorista também trafega na velocidade da via, tanto na marginal quanto na principal por ali. Trazendo também a atualização da descida da ponte JK, motorista que sai de São Sebastião, sai do Jardim Botânico e também da região do Lago Sul, com trânsito tranquilo por ali até a região do balão da descida da JK, também com trânsito tranquilo. Daqui a pouquinho a gente vai lembrar sobre as mudanças ali na região da JK para o motorista que acessa o Jardim Botânico e também o Lago Sul, isso porque a partir desta segunda-feira já está valendo a nova velocidade ali para a via, hein? Então, o motorista que passa por ali na via de ligação entre a L4 e o Jardim Botânico pela ponte JK, a velocidade reduzida por ali de 80 para 60 km por hora. E hoje o Detran já começou a instalar placas ali avisando sobre essa mudança. Daqui a pouco vai começar a instalação de barreiras e também de faixa de pedestre, já com esta nova velocidade na via de ligação entre a Avenida das Nações e também a via de ligação ali com o Lago Sul e o Jardim Botânico. Outro destaque aqui é sobre a terceira faixa da 070. Alguns ouvintes também mandaram entre ontem e hoje informando ali aquela via de ligação entre Ceilândia e Águas Lindas, porque foi liberada. Ela foi liberada ontem, esta terceira faixa. O DER fez essa liberação, o tráfego na faixa que foi implantada entre Águas Lindas e Ceilândia, essa nova faixa localizada ali no sentido Goiás, Distrito Federal. Com isso, os condutores agora que passam pela região devem redobrar a atenção à nova sinalização e à reorganização das faixas de circulação. Essa nova faixa ali que foi implementada a partir de recursos do novo PAC, foi divulgada em abril deste ano, então, para os motoristas que passam ali na 070. Inclusive, vamos até a 070 girar aqui o trânsito de olho na situação por lá. Motorista que sai de Águas Lindas neste momento até a chegada à Ceilândia com trânsito muito carregado por ali. Trânsito intenso, velocidade de 17 km por hora, sem registro de acidente na chegada ao Distrito Federal. A motorista também enfrenta lentidão naquele ponto ali em frente ao Privé, depois trânsito tranquilo até a chegada à Estrutural, passando ali por Vicente Pires, pelo Jockey, até a chegada à Epia Norte, neste momento com trânsito bom na Estrutural. E para girar ali no trânsito de olho na IPTG, para o motorista que sai ali da Um Cerejo, túnel Rei Pelé, cai na IPTG já com trânsito bom neste momento, velocidade ali na altura da residência oficial de 40 km por hora, trânsito moderado por ali, mas depois flui normalmente para quem segue no sentido EPIG. Agora, 7 horas e 31 minutos, daqui a pouquinho a gente está de volta com os destaques da previsão do tempo para esta terça-feira e também outros destaques do nosso noticiário local, trazendo inclusive uma informação importante ali do trânsito para a região do Sudoeste, porque a 4ª Avenida por ali será interditada temporariamente a partir de amanhã. Daqui a pouquinho eu trago os destaques. Você fica com o repórter CBN e depois Jornal da CBN. Daqui a pouquinho eu estou de volta.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. Uma emenda parlamentar de R$ 280 mil, atribuída pela Polícia Federal ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi usada exclusivamente para custear um show da dupla sertaneja Taeme e Thiago. A apresentação foi realizada na Festa do Peão do Boiadeiro em Guaimbé, município de 5.500 habitantes no interior de São Paulo. Formalmente, a emenda de comissão está registrada em nome do líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante. Segundo a investigação, no entanto, parlamentares da legenda eram utilizados para formalizar indicações definidas pelo presidente do partido, que não tem mandato. Sóstenes disse que, apesar de aparecer como responsável pela destinação, a recomendação da emenda é de natureza compartilhada. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. A diarista Paola Cirino foi indiciada pelo latrocínio de um casal em Belo Horizonte. O crime é o roubo seguido de morte. Segundo a investigação da Polícia Civil, a mulher foi ao apartamento das vítimas com a intenção de dopar os dois e furtar bens do casal. 4 pessoas que compraram os objetos levados pela diarista vão responder por receptação. No horário de Brasília, 7h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Por dentro da Copa.
Vamos até os Estados Unidos, onde está Leonardo Dai. Bom dia para você, Leonardo.
Tudo bem, Milton? Bom dia, ouvinte do Jornal da CBN.
Temos hoje o primeiro jogo da semifinal, França e Espanha, 4 horas da tarde. Como chegam as duas seleções favoritas para esta Copa do Mundo?
Eu acho que uma grande lição desse jogo, uma grande coisa para se observar nesse jogo, é que ele é a prova, a evidência de que existe mais de uma maneira de você jogar futebol com grande qualidade, né? Porque são dois times muito, muito bons, dois times muito, muito fortes e que pensam futebol de maneiras totalmente diferentes, especialmente na maneira como atacam, né? A França está muito mais alinhada com aquilo que a gente associa a futebol arte, né? Até o futebol brasileiro, historicamente falando, então um jogo de muito mais drible, de muito mais leveza, de muito mais individualidade, de muito mais um contra um, de muito mais gol, de ataques muito mais rápidos, né? Os jogadores correm muito mais com a bola, o jogo é mais aberto, o jogo é mais bonito de ver e está dando muito resultado, né? Campeã mundial em 2018, vice-campeã mundial em 2022, pode igualar o que fez aí a Alemanha Ocidental entre 82 e 90 e também a seleção brasileira entre 94 e 2002 com 3 finais de Copa seguidas. Seria fantástico. E a Espanha tem um jogo muito mais burocrático, muito mais mecanizado, muito mais programado, de posições muito mais rígidas. Os jogadores têm muito menos liberdade de movimentação em campo, mas ao mesmo tempo conseguir desenvolver isso da forma como a Espanha desenvolve, ter esse mecanismo tão bem ajustado como a Espanha tem para envolver o adversário, para ter tanta posse de bola, para conseguir segurar por tanto tempo a bola no pé, também é muito difícil, também é muito complicado. E a Espanha conseguiu chegar assim num nível de entrosamento dentro dessa ideia que é muito raro de alcançar. E não por acaso é a atual campeã da Eurocopa e em 2 edições da Liga das Nações conseguiu aí um título e um vice-campeonato. Então é legal isso, porque existem adeptos de uma corrente, adeptos de outra, mas é importante ver que dá para ganhar dos dois jeitos e dá para ser muito forte dos dois jeitos e de vários outros, né? Nem estou falando aqui de times que nem são ofensivos, como a França e a Espanha são. Aí você abre mais um enorme leque de possibilidades, mas é isso assim, é a França dos craques, do Mbappé, do Dembélé, do Olise, jogadores que vão para dentro, que fazem os gols, e a Espanha dos meio-campistas que controlam o jogo, que ditam o ritmo do jogo, que seguram a bola no pé o tempo todo. É um duelo de estilos muito interessante. Eu estou muito animado aí para esse jogo. Não sei se vamos ter um 5-4 igual a gente teve na semifinal da Liga das Nações da Europa quando a Espanha eliminou a França no ano passado, mas certamente teremos um jogo de altíssimo nível e de muita qualidade. Hoje em dia o futebol ele acaba sendo ditado muito mais pelas coisas que acontecem no futebol de clubes do que no futebol de seleções, né? Mas se fosse em outros tempos, esse jogo de hoje teria um enorme potencial para definir rumos assim, do futebol, qual escola as pessoas vão seguir mais nos próximos anos, porque são dois estilos muito diferentes e aos seus respectivos modos muito, muito entrosados e muito, muito bem estabelecidos pelo Didier Deschamps, técnico da França, e pelo Luis de la Fuente, o técnico da Espanha.
Olha, se vai definir os rumos do futebol essa partida, não sei, mas vai definir os rumos do meu bolão e eu estou me sentindo ousada. Então estou ansiosa aqui pela performance da Espanha hoje. Agora, amanhã, a gente tem uma outra partida também muito importante, Inglaterra e Argentina. Polícia de Atlanta está se preparando para esse jogo. Você continua em Atlanta, né, Dai?
Sim, estou aqui em Atlanta, a gente vê muito, mas assim, ontem ao longo do dia o número de argentinos foi crescendo assim, incrivelmente nas ruas de Atlanta, o tempo todo chegando mais. A gente vê também bastante torcedor inglês chegando, mas ontem pelo menos, né, vamos ver como é que isso vai evoluir daqui até a hora do jogo amanhã, mas ontem pelo menos a proporção era, não sei, vamos colocar aí 6-7 argentinos para cada torcedor inglês, assim, muito mais argentino. E são duas torcidas muito numerosas, duas torcidas que têm um histórico complicado muitas vezes, né? E tem a rivalidade que a gente mencionou aqui ontem, uma rivalidade histórica entre ingleses e argentinos, tanto no futebol quanto na questão política, por conta das Malvinas, das Falklands, enfim. Então a Polícia de Atlanta divulgou um comunicado ontem no qual confirma o que era já esperado, né? Que vai haver um aumento de efetivo policial não só no estádio em relação aos outros jogos, como também em áreas de tráfego cruciais ali, né? Para o acesso ao estádio. para que não só os torcedores, como a cidade como um todo tenha uma tarde tranquila e possa aproveitar esse jogo entre Inglaterra e Argentina. Do ponto de vista de episódios de violência física, é o jogo mais tenso dessa Copa do Mundo. Até agora a gente não teve nenhum episódio de conflitos de torcida do ponto de vista físico. A gente teve vários casos de violência aí, verbal, de racismo, de xenofobia na Copa, mas nenhum episódio relevante de conflitos físicos entre torcedores, e a polícia de Atlanta está se preparando para garantir que isso também não vá acontecer no jogo de quarta-feira entre Inglaterra e Argentina.
Leonardo Dai, muito obrigado pelas suas informações diretamente dos Estados Unidos. Um bom dia para você.
Valeu, até mais.
Até mais.
Copa do Mundo termina domingo. E o Campeonato Brasileiro começa agora, nesta semana. É exatamente isso. Depois daquela pausa que nós tivemos aí para a Copa do Mundo, Botafogo e Santos abrem quinta-feira agora a retomada do Campeonato Brasileiro. Também tem Vitória e Vasco. Para você relembrar este campeonato, acompanha a reportagem aqui da CBN.
A Copa do Mundo ainda não acabou, mas o foco dos torcedores se voltou para o calendário nacional. Depois da pausa por conta do Mundial, o Campeonato Brasileiro retorna nesta quinta-feira, dia 16 de julho, mesmo antes da decisão da Copa. A CBF manteve o cronograma previsto desde o início da temporada e não condicionou a retomada da Série A ao desempenho do Brasil no torneio. A primeira partida da volta será entre Botafogo e Santos. No mesmo dia, o Vasco recebe o Vitória em São Januário pela 19ª rodada, que encerra o primeiro turno da competição. Ambos os jogos serão às 19h30 da noite. Na sequência, a rodada terá Fluminense e Red Bull Bragantino na sexta-feira, às 20h da noite. No mesmo dia e horário, só que no estádio do Maião, no interior de São Paulo, Mirassol e Grêmio se enfrentam. Essas partidas foram antecipadas devido aos playoffs da Copa Sul-Americana. Já na próxima semana, entram em campo Atlético Mineiro e Bahia, Coritiba e Palmeiras, Chapecoense e Flamengo, Internacional e Cruzeiro, São Paulo e Atlético Paranaense, além de Corinthians e Remo. A interrupção do Brasileirão ocorreu principalmente por causa da convocação de atletas para a Copa do Mundo. Agora, com o campeonato sendo retomado 3 dias antes da final do Mundial, os clubes voltam as atenções para a Série A. De São Paulo, Bruno Faria.
Estou falando aqui do Campeonato Brasileiro, que está sendo retomado agora. Você lembra uma das grandes polêmicas dos campeonatos brasileiros na história de todos os tempos? É a famosa Taça das Bolinhas. Você lembra dessa história, né? Pois sabe que tem novidade isso, por incrível que pareça? O Flamengo informou que a Justiça Federal de São Paulo reconsiderou a decisão que determinava a entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo. Decisão acatou um recurso interposto pelo Flamengo, que afirmou seguir confiante no reconhecimento definitivo de seus direitos sobre o troféu. A decisão é da 12ª Vara Cível Federal de São Paulo, que reconsiderou o caso a pedido do Flamengo. Ficou definido ainda que a competência para deliberar sobre o destino da taça recai sobre a Justiça Federal do Rio de Janeiro. Desta forma, o troféu segue sob depósito da Caixa Econômica Federal. Nem São Paulo, nem Flamengo ficaram com a taça ainda no armário. Está lá na Caixa Econômica Federal. A taça é objeto de disputa antiga entre Flamengo e São Paulo. A CBF determinou que em 1975 o troféu deveria ser entregue ao primeiro clube a conquistar 3 títulos consecutivos ou 5 alternados do Campeonato Brasileiro. O Flamengo entende ter cumprido os requisitos do Penta com o título no Brasileirão de 1992. Mas o caso se relaciona com o torneio de 1987. É muito calendário, né? A CBF reconheceu o Flamengo como campeão de 1987 em 2011. Mas uma decisão do STF, em 2018, fez do Sport do Recife o único campeão do ano. Aí, dessa forma, o São Paulo seria o primeiro pentacampeão após o título do Campeonato Brasileiro de 2007. Então veja que imbróglio é esse, porque não se refere apenas a uma competição, mas a títulos conquistados, títulos retirados, títulos decretados, e veja que o STF, desde aquele tempo, já estava nessa história. 7h45.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou, chutou, gol!
Coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
UPS Modular Engetron. Energia garantida para data centers com exclusiva tecnologia IoT. Acesse engetron.com.br.
7h46.
O próximo novo dos negócios começa aqui. Em um mundo onde a inteligência artificial redefine o futuro, a nuvem traz agilidade. A segurança traz confiabilidade, as redes trazem conexão e integração. E juntas, elas formam a base que habilita a inovação. Sua empresa está preparada? Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira. Todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN, tempo e temperatura.
Neste momento, 15,6 graus aqui na região central do Plano Piloto, com umidade alta na casa dos 91%, de acordo com o INMET. Céu com poucas nuvens, vento de fraco a moderado e deve permanecer assim até a noite. Por enquanto, sem previsão de chuva, nem aquela previsão de chuva isolada que apareceu ontem aqui no DF, mas não se confirmou. A temperatura deve ficar aí na casa dos 27 graus de máxima por volta do meio-dia. Temperatura, então, amena aqui no DF e estável, né? Hoje, então, sem essa previsão aí, pelo menos por enquanto, de chuvas isoladas aqui na capital, céu com poucas nuvens até o fim do dia, umidade então variando entre 90% e 35% aqui no centro da capital. Vamos girar com a nossa reportagem. Marina Dantas está aqui comigo no estúdio da CBN. Marina, muito bom dia para você.
Oi, Igor. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Os contribuintes do Distrito Federal que optaram pelo parcelamento do IPTU devem ficar atentos ao calendário de vencimentos, porque a terceira parcela do tributo vence nesta semana. Ontem foi a vez dos finais 1 e 2 fazerem o pagamento. Hoje é as vezes do... É a vez dos finais 3 e 4, amanhã 5 e 6, na quinta-feira os finais 7 e 8 e na sexta-feira é o dia do pagamento dos finais 9, 0 e X. Caso não tenha o boleto em mãos, a guia de pagamento pode ser emitida no site da Secretaria de Economia aqui do DF. Basta acessar a opção de emissão do IPTU, informar os dados do imóvel e gerar o documento para o pagamento. Quitar a parcela dentro do prazo evita a cobrança de juros e também de multa por atraso. E os pagamentos parcelados seguem até outubro. Igor.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas. Falei agora há pouco sobre as mudanças ali no Sudoeste, no acesso ao Sudoeste pela 4ª Avenida. Então, preste atenção, você que passa por ali pela região do Sudoeste, os motoristas devem ficar atentos a essa alteração que vai ser temporária. A partir de amanhã, o acesso à região pela 4ª Avenida vai ser interditado por 5 dias para obras de remanejamento da adutora de água. Durante o período de interdição, o acesso ao Sudoeste deverá ser realizado pelos acessos ali pelo viaduto, que estão sinalizados ali na região, aquela obra que foi feita ali próximo também ao Parque da Cidade. A recomendação é que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência e redobrem a atenção para a sinalização implementada na região. Essa informação é do GDF. Falei agora há pouco sobre a 070, a inauguração ali da terceira faixa no sentido Distrito Federal para o motorista que está saindo de Águas Lindas, mas o trânsito está complicadíssimo nesta terça-feira por ali. O motorista que sai de Águas Lindas, usando ali a marginal, a principal na 070, trânsito praticamente parado até a chegada à Ceilândia. Por ali, a velocidade não passa dos 15 km por hora, anda e para para o motorista que segue no sentido Distrito Federal. Então, até ali, a região próxima à barragem do Descoberto, o trânsito anda com uma certa lentidão e aí depois trânsito praticamente parado por ali. A gente está confirmando a informação de um acidente naquela região. Daqui a pouquinho a gente traz as atualizações. Este acidente, segundo o Corpo de Bombeiros, aconteceu ali por volta das 5h30 da manhã. Daqui a pouquinho eu trago as atualizações sobre isso. O fato é que o trânsito ainda está impactado por ali na 070. Não tem mais este acidente, agora já às 7h51. Mas o trânsito muito carregado ali na 070, com a inauguração desta terceira faixa naquele trecho ali que foi inaugurada com recursos do PAC na segunda-feira, isso para o motorista que segue no sentido Distrito Federal. Um pouquinho mais à frente ainda na 070, até a chegada à Caesb, com trânsito intenso, moderado por ali, velocidade de 33 km por hora, isso também para quem segue no sentido Plano Piloto. Atualizando a situação ali na saída de Samambaia, motorista que sai ali da 060 também, até a altura da fábrica da Coca-Cola, por ali velocidade de 26 km por hora, no sentido Plano Piloto, velocidade também reduzida naquele trecho para o motorista que passa naquela região. Neste momento, sem registro de acidente por ali, e aí já um pouquinho mais à frente na EPNB, com trânsito tranquilo nesta terça-feira para o motorista que acessa a EPIAçu hoje, na velocidade da via, tranquilo por ali para o motorista que segue também no sentido EPNorte. Girando o trânsito ali na região da EPDB, Estrada Parque Dom Bosco, motorista que acessa a Estrada Parque Aeroporto, por ali o registro de um acidente, trânsito levemente impactado até a altura do trevo da EPDB, também no sentido saída sul aqui do Distrito Federal. Atenção para o motorista que está saindo ali da EPIAçu, região do Parkway, acessando a EPDB, trânsito está praticamente parado por ali, velocidade de 15 km por hora até a região da Estrada Parque Aeroporto, isso para o motorista que segue no sentido Eixão Sul. Bom, e ontem um caminhão que transportava porcos tombou na tarde de ontem na BR-020, próximo à chácara Dois Irmãos, em Planaltina. Segundo o Corpo de Bombeiros, alguns animais morreram neste acidente. Os bombeiros foram acionados por volta de 1h da tarde e enviaram 4 viaturas para poder atender esta ocorrência. Os militares encontraram o caminhão tombado lateralmente e também constataram ali o derramamento de óleo na pista. E aí, por conta disso, precisaram aplicar serragem no asfalto e também fazer a interdição de parte da pista por conta de um vazamento de diesel. E aí, para evitar o risco de incêndio, foram adotados alguns procedimentos de contenção deste combustível, que também caiu na pista, além do óleo que vazou. Segundo a empresa responsável pelo transporte, um guincho foi providenciado para destombar o veículo. A operação também contou com o apoio do DER e uma retroescavadeira, além do guincho do próprio Corpo de Bombeiros. Duas viaturas permaneceram ali no local após a retirada, por conta justamente do derramamento de combustível e de óleo na pista. Os porcos ficaram sob responsabilidade, segundo o Corpo de Bombeiros, do motorista e da empresa transportadora. E aí, como eu disse, alguns animais morreram por conta deste tombamento. O Vestibular Cidadão, programa de cursos gratuito criado por um grupo de alunos e ex-alunos da UNB está com processo seletivo aberto até o dia 30 de julho. Ele é focado no Enem e é voltado para alunos da rede pública aqui do Distrito Federal. O estudante interessado deverá preencher um formulário e pagar uma taxa simbólica de R$ 8,00 pela inscrição. É necessário enviar o comprovante para o e-mail que está ali no site da Agência Brasília e, por fim, será realizada uma entrevista marcada também por e-mail até o dia 1º de agosto. Vale aí de alerta para os estudantes que estão querendo entrar na Universidade de Brasília. 7h55.
Jornal da CBN. CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
A charada Cássia Regina mandou mensagem para cá. Não é a Cássia Regina, mas é a Regina.
Isso.
Que mandou mensagem para nós. Escreveu para cbndinheiro@cbn.com.br. E diz o seguinte: tenho um valor aplicado na poupança e gostaria de investir no Tesouro Direto. Como o Tesouro Reserva não está disponível no meu banco, a alternativa é o Tesouro Selic. Qual a diferença de um para o outro? Qual a rentabilidade? Posso resgatar livremente quando precisar? Tem imposto? É uma aplicação segura? Muitas perguntas para você, Marcelo D'Agosto.
Então vamos lá com calma aqui, em partes, né? O Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos que foi criado em 2002 pelo Tesouro Nacional. A ideia é oferecer a qualquer investidor, independentemente de quanto ele tem para investir, a mesma aplicação em títulos públicos que os grandes investidores conseguem. O Tesouro Selic é a aplicação mais popular no Tesouro Direto, porque ele é atrelado à taxa de juros de curto prazo, essa que o Banco Central muda periodicamente. Mais recentemente, o Tesouro Direto passou a oferecer também o Tesouro Reserva, mas só para quem tem conta no Banco do Brasil por questões operacionais. O Tesouro Reserva é igual ao Tesouro Selic, mas com três diferenças. Uma é que o valor da aplicação é mais baixo. A segunda é que as movimentações podem ser feitas a qualquer momento do dia, todos os dias da semana. E a terceira diferença é que o Tesouro Reserva não tem a chamada marcação a mercado. O que é isso? Todos os títulos do Tesouro Direto, especialmente os atrelados à inflação e pré-fixados, eles podem mudar de preço ao longo do tempo. Se você ficar até o vencimento, você recebe aquilo que foi contratado. Mas antes, se precisar vender antes, pode ter uma oscilação em relação à taxa original que você comprou. Porque uma hora a taxa está mais baixa, outra hora a taxa de juros está mais alta. Mas como o Tesouro Selic está vinculado aos juros de curto prazo, a chance dele mudar de preço é muito pequena. Então, em resumo, dá para considerar que o Tesouro Selic é igual ao Tesouro Reserva, só que o valor das aplicações e resgates é maior e as movimentações têm que ser feitas nos dias úteis. Você pode resgatar quando precisar. A rentabilidade acompanha os juros de curto prazo, tem imposto de renda sobre os rendimentos, é uma aplicação super segura e que rende mais do que a poupança. Então, se você estiver pensando em fazer essa troca, pode fazer com segurança, apesar de não ter o Tesouro Reserva disponível no seu banco, pode migrar para o Tesouro Selic, que ainda assim é uma aplicação segura e que vai dar uma rentabilidade melhor do que a poupança, mesmo considerando o imposto de renda.
Perfeito, muito obrigado pelas respostas todas e por ter atendido aqui a expectativa da Regina. Espero que a partir daí a Regina possa tomar uma decisão com mais embasamento e argumento. Muito obrigado e até mais.
Até mais, um abraço e até amanhã.
Até amanhã.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. França e Espanha abrem hoje às 16h as semifinais da maior Copa do Mundo da história. Primeira colocada no ranking da FIFA, equipe comandada há 14 anos pelo técnico Didier Deschamps, vai tentar vencer a seleção espanhola com Mbappé e Dembélé. A dupla de artilheiros marcou 13 dos 16 gols franceses. Em Copas do Mundo, houve apenas um encontro entre as duas seleções em 2006 e terminou com a classificação francesa. Do lado espanhol, o técnico Luis Lafuente disse que vai tentar manter o estilo de jogo do time, que gosta de controlar a partida. Os destaques da seleção espanhola são o jovem Lamine Yamal e Nico Williams. A seleção que passar vai disputar o título da Copa no domingo com o vencedor de Argentina e Inglaterra, que vão jogar amanhã. Passa de 100 mil o número de servidores federais que fazem home office. O número